Boa noite a todos, graça e paz. Muito obrigado mais uma vez aos pastores, ao conselho da igreja pelo convite, por nós. Que a gente sabe que é sempre uma responsabilidade muito grande, é um privilégio grande também, mas é uma responsabilidade, até porque nós conhecemos a qualidade da exposição bíblica de todos os pastores, então o peso sempre é muito grande, sobretudo porque essa galera é de uma geração com um sistema operacional novo, moderno. Meu sistema operacional é antigo, então tem alguns aplicativos modernos que não rodam. Então, às vezes eu fico, puxa vida, mas esse modo de exposição dos pastores, como é que eu vou fazer? Eu aprendi há 30 e poucos anos naquele negócio tal, tese, introdução, tese, um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. E se o texto tinha dois pontinhos, presbiteriano, você botava um terceiro, você dava um jeito. Se tivesse quatro, você... Mas a gente não vai fazer isso aqui não, tá bom? Bom, eu quero primeiro agradecer a Deus pela ação da igreja, pelo grupo de jovens, pelo conselho também. No mês de dezembro, muitos e muitos presentes, centenas de presentes foram distribuídos, centenas de kits de presentes foram distribuídos para as crianças das vilas de Pescadores, na costa brasileira, e de Ribeirinhos, da Amazônia. E boa parte dos presentes, eu não sei qual foi o percentual, se deveu à generosidade de Deus que escorreu, que transbordou pela vida da igreja. Então, muito, muito obrigado. E nós, não quero aqui insistir na minha condição de missionário pedinte, mas nós sempre estamos precisando, viu, irmãos? Sempre estamos precisando. Então, hoje eu vim conversar com a Andréia. Andréia já viu meu lado pedinte, né, Andréia? Mas não foi para a MEAP, não. Foi outra parada que ela já deve estar conversando com o Ney. Eu sou meio que criança birrenta. Se não atender, eu vou ficar o tempo todo domingo. E aí, Andréia? E aí, Ney? Como é que foi? Mas, irmãos, nós temos um vídeo de um minuto da MEAP que tem como pano de fundo, ou como música de fundo, a aquarela do Toquinho. Então, quando estiver no ponto, pode passar, por favor.
Brasil, uma tela de beleza exuberante e riqueza deslumbrante, que atrai, fascina, mas que também disfarça e esconde. Emoldurados por um cinturão de abandono e isolamento, milhões de pescadores artesanais na costa brasileira e ribeirinhos na Amazônia ainda vivem num mar de carências. Por mais de 30 anos, na companhia de amigos e parceiros fiéis, a MEAP tem lançado a Rede da Graça sobre essa gente simples e guerreira por meio de ações de serviço em amor que fazem surgir aqui e ali comunidades transformadas e discípulos do Cristo. Navegue conosco! Não se trata de um desenho numa folha qualquer, mas o envolvimento no projeto do grande artista que sutilmente vai restaurando a sua obra, transformando-a numa linda aquarela que um dia, enfim, não descolorirá.
Para quem conhece a canção, do começo aí da década de 80, do Toquinho, sabe que ao final ele canta que um dia, enfim, descolorirá. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós temos a plena certeza que, embora a realidade dentro da qual nós estamos e todo esse quadro que observamos parece um monte de borrões, porque a grande verdade é que a gente não entende, a gente não dá conta de ver tanta maldade no mundo, tanta desproporção, tanta distribuição tão desbalanceada de riqueza e de pobreza, tanta coisa acontecendo, tanta... Esse quadro de aparente desestruturação, a impressão é que Deus não sabe mais o que fazer. Ele não sabe mais o que fazer, ele começou uma obra, de repente ele tentou remendar aqui, remendar ali. E eu queria então desafiar você a que nós olhemos para a Escritura sempre dentro dessa perspectiva. Pode parecer um borrão para a gente. Na verdade, se você se aproxima de um pintor no início da sua obra, você fala onde é que ele vai chegar. Você já viu isso na internet, aqueles quadros que com vídeo assim, muito rapidinho, que você fala, onde é que o cara vai chegar, e de repente termina com um quadro e você fala, uau. Então eu queria lhe desafiar, você falar assim, uau, pela fé, um dia esse quadro vai estar absolutamente perfeito, mas ele não está agora, ele não está perfeito agora. E 2022, todos os indicativos ou todos os indicadores apontam para uma série de borrões. E Não sei no que vai dar, é um ano em que a impressão que nós temos é que as duas cores, de direita e de esquerda, tendem a fazer uma pintura totalmente desastrada. Eu diria que nós precisamos orar muito. Eu quero desafiar você a olharmos para a Escritura e tomarmos posse do que Deus tem para nós. Eu leio em Atos capítulo 1 até o versículo 11. Atos capítulo 1 até o versículo 11. Eu estou lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada, que eu acredito que seja a maioria também. O texto está disponível. Leio em Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Pai, a tua palavra é abençoadora, e a tua palavra que temos diante de nós. Permite, Pai, que sob a bênção do teu Santo Espírito, que a inspirou e que a preservou, e que permitiu que a tivéssemos diante de nós, permite, Senhor, que o teu Santo Espírito produza em nós frutos dignos de arrependimento, e também fruto do Espírito, e também nos leve toda boa obra que o Senhor preparou de antemão para que andemos nela. É no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Vocês já devem ter pelo menos ouvido falar, eu tive o primeiro contato quando subia a escada rolante do metrô Consolação em direção a Augusta, e de repente, olhando assim naquele luminoso, não olhe para cima. Eu até achei que era, porque eu não vou olhar para cima, depois que eu vi ver que foi um filme produzido em 2019, que foi lançado agora pela Netflix antes do Natal, e é um filme que passaria na sessão da tarde sem o menor problema, não fosse pela exuberância de um elenco bilionário, o absurdamente extraordinário Leonardo DiCaprio, que já se livrou há muito tempo da figura do moço bonito para se tornar um autor que merecia um Oscar todos os anos, a diva Meryl Streep, a Jennifer Lawrence, com aquela cara de triste e de pidona o tempo todo, a debochada Kate Blanchett, e aparecem também por lá a Ariana Grande, o Chris Evans e sei lá, mas você olha para o filme e é uma tentativa de, ou é uma sátira, quase que inofensiva, a respeito do negacionismo científico. Não olhe para cima. É uma alusão a um meteoro gigantesco que vai se chocar com a Terra. E dois astrônomos desastrados, a Lawrence e o DiCaprio, tentam, de qualquer modo, chamar a atenção das autoridades. E a Mary Streep é o presidente ou a presidenta, que faz muito pouco caso, e o filho dela é o seu assessor. Qualquer semelhança, eu tenho certeza de que é mera coincidência. Mas você olha para esse texto aqui, e algo semelhante, os anjos se colocam ao lado dos discípulos depois de eles terem recebido os mandamentos finais, e os anjos estão olhando para os discípulos e os discípulos olhando para cima e dizendo assim: como assim, Jesus? Agora que estava ficando bom, o Senhor vai embora? Primeiro o Senhor demonstra todo o teu poder, todo esse conjunto maravilhoso de expressões de poder, de exuberância de poder, e de repente o Senhor vai parar na cruz. Aí foi a nossa primeira decepção, grande decepção. Agora o Senhor ressuscitou, venceu a morte, e quando nós estávamos adensando os nossos sentimentos e a nossa confiança, o Senhor vai embora de novo? Então, os dois varões de branco, os dois anjos que estão postados ali ao lado dos discípulos, dizem: olha, não olhem para cima não, porque tenham a certeza absoluta de que o Jesus que subiu também vai descer. Que é um segundo modo, uma segunda modalidade de negacionismo. Queridos, nós temos duas modalidades de negacionismo hoje. E, na verdade, eu diria que são dois modelos que prevalecerão até o fim da história, que é o negacionismo daquilo que nos propiciou o Deus Criador. Tem a ver com a ciência, tem a ver com todas as leis que não, com todo respeito ao Richard Dawkins, com todo respeito ao Stephen Hawking, com todo respeito ao Pirula, que eu sigo, que é um paleontólogo que tem aí um canal de 1 milhão de seguidores, com todo respeito a todos vocês, não dá para você imaginar que tudo isso que experimentamos é a conexão aleatória por mais de 1 trilhão e 4 trilhão de anos. Eu, com todo respeito, vocês são muito mais crentes do que eu para acreditar que tudo isso é uma sucessão. Enfim, nós temos esse tipo de o negacionismo científico, que parece que virou moda, não apenas no Brasil, mas em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Mas há também um segundo modo, eu diria mais trágico, mais perigoso e mais mortal, mais letal, que é a negação de que Jesus vai voltar. Aliás, que Jesus veio e existiu e morou entre nós, praticamente ninguém tem dúvida. Mas de que Ele é rei, de que Ele é Senhor, de que Ele é Salvador, e de que Ele é o Deus, e que como glorioso Filho de Deus voltará para buscar. Então, nós convivemos o tempo todo com essas duas modalidades de negacionismo: o Deus Criador, que criou por sua graça todas as coisas, e que espalha todos os seus dons, sejam vocês ateus, sejam vocês crentes, mas é a graça comum que espalha por toda a humanidade todos os dons e todos os talentos. Gostaria de dizer para o Ney e para a Andréia que, porque eles são crentes, têm essa voz maravilhosa e esses dons maravilhosos, não é? Vocês certamente haverão de concordar comigo que tem muita gente por aqui que não está nem aí com Jesus, e que a Andréia fala assim: uau, a minha voz bem, não é? Não é verdade? E a gente vê isso, pessoal, gente com inteligência absurda por aí. Ontem eu e minha esposa estávamos vendo foi num outro canal aí do YouTube. Eu sou meio consumidor de canal de YouTube, com esses negócios de ciência, filosofia, essas coisas todas, falando sobre o Einstein, sobre Albert Einstein. Que negócio é esse? Que inteligência é essa, pessoal? Que dom é esse? Que dom é esse que Deus deu a Mozart, que o outro camarada morre de inveja? Afinal de contas, eu me pareço tão bonzinho, e esse ímpio pagão, todo abestalhado, tem esse dom extraordinário. E a gente olha para esses caras todos e fala: como assim? É simples, pessoal, é muito simples. A teologia explica isso, chama-se graça comum. A graça de Deus foi derramada sobre toda a humanidade, ainda bem que Deus deu graça e derramou dons, e derramou habilidades, e derramou essa capacidade. Senão hoje, eu vou dizer para você, eu lhe garanto, nós não teríamos apenas 1 milhão de mortos no Brasil, nós teríamos muito mais, não fosse a vacinação em massa. Mas nós olhamos para cá, e nós começamos a perceber que esse texto traz algumas similaridades com as nossas experiências atuais. Primeiro, que nós vemos aqui a presença forte de uma ideologia que é o que leva os discípulos a olharem para cima. Por quê? Porque a expectativa dos discípulos foi formatada ao longo dos dois últimos séculos, sobretudo pela literatura apocalíptica, que entendia que Israel, a liberdade e os novos tempos tão prometidos pelos profetas, se dariam, esses tempos novos, se dariam apenas por uma invasão catastrófica de Deus e Jesus. Então, parecia se acomodar, parecia se enquadrar naquela moldura, naquele ideário, naquele conjunto, naquele imaginário desenvolvido, então, pelo povo de Israel. E, de repente, quando Jesus vai embora, há uma decepção instalada ali. Afinal de contas, repare que no capítulo 1, versículo 6, eles vão perguntar: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estão obcecados pela ideia de que Jesus é que introduziria não o reino de Deus. E repare que Jesus está aqui falando do reino de Deus. Olha só, reino é um assunto, é o tema, é o centro da mensagem de Jesus de Nazaré. Reino de Deus. O problema é que o judeu entende reino de Deus como reino de Israel, como reino que será instalado, implantado a partir de uma ação devastadora de Deus. E Jesus certamente é aquele que parece se enquadrar. Mas de repente Jesus vai para o céu e os anjos falam: não olhem para cima. Até porque não tem como vocês darem conta do tempo em que Jesus vai voltar. O próprio Jesus dissera aqui: não vos compete saber tempos ou épocas. Queridos, não olhe para cima. Mas vamos olhar para o texto que veio de cima. Vamos olhar para a palavra de Deus que veio do alto. Mas vamos olhar para a palavra de Deus que agora está entre nós por meio de seu Espírito. Estou dizendo não apenas a palavra de Deus como registrada na Escritura, mas o Cristo Todo-Poderoso que se move entre nós por meio do seu Espírito. Eu quero tirar algumas lições deste texto, e eu tenho certeza absoluta de que a respeito dessas similaridades que nós temos entre os tempos de Jesus e os nossos tempos. Primeiro que a gente fala muito nessas polarizações, a gente fala muito de gabinete de ódio e gabinete da corrupção. Você sabe do que eu estou falando. Bom, você sabe muito bem, você olha para a Escritura e você sabe que dentro do colégio apostólico havia representantes do gabinete de ódio e havia representantes do gabinete da corrupção. É fácil ver isso. É só você olhar para o nome dos discípulos. Primeiro você tem um camarada chamado Simão Zelote. Os Zelotes eram um partido muito disposto a pegar em armas, e dentro desse partido dos Zelotes estavam lá os sicários, que eram figuras, que eram homens que se espalhavam por entre a multidão e de repente eram uns terroristas dos tempos, daqueles tempos. Não eram homens bombas, mas se vivessem hoje, certamente estariam entre estes que destruiriam a si mesmos para destruir o maior número possível de pessoas. E se você olhar para Mateus também, se você olhar para, nós estamos aqui no gabinete do ódio. Então esse cara, eu fico pensando, mas Jesus trouxe esse cara para dentro do gabinete dele, aí ele está lá. E nós temos também Tiago e João, Boanerges, filhos do Trovão. Você há de se lembrar que no evangelho de Lucas, Lucas que escreveu o seu evangelho, escreveu o livro de Atos, dois volumes de uma mesma obra, você lembra muito bem, você sabe muito bem que quando Jesus está em direção a Jerusalém, ele deseja passar por Samaria, a Judéia fica mais ao sul, a Samaria ao centro e a Galiléia ao norte. Então eles estão descendo, na verdade, da Galiléia e vão passar em Samaria. E Jesus designa uma comissão para precedê-lo, para pedir pousada numa das vilas da Samaria. E chegando lá, os samaritanos não querem saber. Vão embora, a gente não quer vocês aqui. E no retorno, Tiago e João dizem para Jesus aqui: o senhor quer que a gente peça fogo dos céus para consumir os samaritanos? Quando Jesus está no Getsêmani e quando aqueles que vão prender ao Senhor se aproximam, Pedro saca de uma adaga e corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Então a gente tem dentro do colégio apostólico o gabinete do ódio, sim. E a gente tem também o gabinete da corrupção. Você tem Judas Iscariotes, que é o cara que cuida das finanças de Jesus de Nazaré. E ele tem, e Judas é um cara muito interessante, porque quando Maria, irmã de Lázaro, derrama um líquido precioso, fica imaginando você que viu sua esposa e comprar um perfume de aproximadamente 10 mil reais, porque ela era, custava 300 denários, e um denário era o valor de um dia do trabalho. Então você imagina, calculando o salário mínimo, era um perfume que dava mais ou menos 10 mil reais, pessoal, um pouquinho mais. E você de repente vê a sua irmã, ou a sua filha, ou a sua mulher quebrando aquele vaso e desperdiçando aos pés de Jesus. E Judas e os outros discípulos disseram: ah, mas podia vender e dar para os pobres. E Judas era o ladrão da equipe. E tem também um outro do gabinete da corrupção que se chama Mateus. Mateus era publicano, Mateus ou Levi era publicano. Os publicanos eram conhecidos por serem odiados. Eles eram odiados, eles eram judeus. E eles se colocavam a serviço do Império Romano. O Império Romano loteava os distritos e vendiam para os publicanos. Os publicanos compravam o direito de cobrar impostos e cobravam tanto imposto, você vai olhar lá para o camarada chamado Zaqueu, ele não sabe nem quanto roubou, nem quanto explorou. Quando a salvação entra na casa de Zaqueu, ele diz assim: eu vou devolver duas vezes, quase roubou tanto que ele nem sabia quanto tinha que devolver. Mas então há muita similaridade entre o povo evangélico e os discípulos de Jesus. Como a diferença? Como a diferença? Jesus os chama e os transforma. E, portanto, a gente precisa minimamente pensar que debaixo da verdadeira religião e debaixo de uma verdadeira liderança cristã, minimamente cristã, certamente não haverá espaço nem para gabinete de ódio e nem para gabinete de corrupção. E o texto em Atos nos diz, de modo muito interessante, quando nós não olhamos para cima, mas olhamos para o texto, nós vemos que Lucas escreve para um homem chamado Teófilo, palavra grega, amigo de Deus, Theos, filéu. E é muito interessante, e a primeira lição que eu tiro deste texto aqui, pessoal, é que esta introdução é muito rica, é extremamente rica em trazer algumas lições fundamentais e que vão definir a minha sanidade, a sua sanidade e, sobretudo, os nossos níveis de espiritualidade para lidarmos com esse ano de 2022. Conversava com o pastor Marcelo hoje, há tempo para todo o propósito dentro dessa nossa realidade e sob a graça de Deus. Mas olhe para cá e você vai perceber que agora é tempo de olhar para isso que tem aqui. Veja só, escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Primeira lição que a gente tira do texto: Teófilo recebe um segundo volume de uma mesma obra, e a intenção de Lucas é apresentar relatos que coloquem no centro a figura de Jesus de Nazaré, não apenas como uma personalidade ou uma personagem histórica, mas como aquele que começou a fazer. Aqui é uma construção verbal muito interessante para aqueles que são especialistas na língua grega, e é claro, eu apelo para os comentários, e lá nós lemos que há uma convergência absoluta de que o que Lucas está querendo dizer aqui, e isto é um ponto teológico muito importante para a gente, é que Jesus não apenas fez e deixou de fazer quando foi assunto aos céus, começou a fazer e continua fazendo, de modo que quando nós olhamos para o Novo Testamento, expressamente para o livro de Atos, no qual ocorre por 54 vezes a expressão Espírito nas suas mais variadas declinações ou nas suas variações, nós vamos perceber que o ministério essencial do Espírito Santo é focar Jesus de Nazaré. Há um livro muito interessante a respeito do Espírito Santo, escrito pelo James Packer, Na Dinâmica do Espírito. É um livro muito bom de se ler. O James Packer escreve numa linguagem muito interessante, sabe brincar com as palavras de maneira muito séria. E ele enfatiza isso: o ministério do Espírito Santo é enfatizar, é glorificar, é colocar o foco, a luz sobre Jesus de Nazaré. Embora não haja aqui confusão de pessoa, Jesus, pessoa, o Espírito Santo, pessoa, o Pai, pessoa, doutrina da Trindade, que seria desenvolvida e sistematizada e definida no Concílio de Nicéia, aí no 4º século. Mas então, uma das coisas que a gente precisa pensar seriamente, pessoal, irmãos, irmãs, queridas, é quem é Jesus para mim do ponto de vista de sua autoridade. Porque repare que o Jesus sobre o qual, ou sobre quem Lucas está falando, deixou mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Repare a expressão aqui, mandamento. Está estabelecida uma relação clara, não é conselheiro, não é um coach que está aqui oferecendo um tipo de treinamento e algumas alternativas para otimizar as suas relações. É mandamento, pessoal, mandamento. Não há espaço na Bíblia, não há margem de manobra nenhuma para que você considere Jesus menos do que Senhor da sua vida. Não tem essa margem de manobra. Aqui é clara, Lucas deixa claramente, Teófilo, presta atenção, Teófilo, é o segundo volume que eu estou escrevendo para você. Estou colocando no centro o Jesus que está fazendo, que continuará fazendo e que voltará, como lemos no versículo 11. Então a gente precisa começar a fazer as nossas comparações. O que é de fato que manda na gente? O que é de fato, que de fato manda nos seus dedos, nos meus dedos, quando eu vou postar na internet? Quem é que manda? A gente precisa ser honesto, gente. Aqui é uma questão de honestidade. Quem é que manda? Quem é que define as últimas linhas? Sabe aquela coisa que você... Antigamente a gente fazia muito isso no e-mail, né? Eu fazia muito isso por conta do meu temperamento. Meu Deus, como eu sou carente desta graça de Deus. Como eu preciso perguntar o tempo todo quem que manda em mim? Porque o tempo todo eu sou... O tempo todo eu estou escorregando, eu estou resvalando para achar que eu tenho liberdade de fazer as coisas que eu quero fazer. Não significa que eu não vá fazê-las, ou que ao fazê-las eu serei fulminado por um tipo de raio. Mas eu preciso ser minimamente honesto para dizer quem é que manda em mim, quem é que manda em você, quem é que define aquilo que você faz. Não é conselho, não é alternativa. Não quero lhe ofender, não quero lhe ofender. Mas do ponto de vista político, você precisa definir quem é que manda em você. Quem é que está no controle dos seus sentimentos, quem é no controle dos seus pensamentos, quem é que controla, quem é que controla. Aqui não há margem para manobra, queridos. E essa é uma das coisas fundamentais. Mas há uma coisa muito interessante também, que nós percebemos no versículo 3, que é a segunda lição, que é do ponto de vista da metodologia, que é do ponto de vista do uso da mente de Lucas. Repare, a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Quando nós vamos para a introdução que temos lá no Evangelho, repara, meu irmão, minha querida irmã, repara que coisa muito interessante aqui, que nos faz pensar também na doutrina da inspiração da Escritura. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente me pareceu bem depois de acurada investigação. Isso aqui é método, isso aqui é ciência, isso aqui é técnica. Lucas é médico. Você não percebe Lucas dizendo assim: Senhor, estou esperando que o Senhor revele o que está acontecendo. Vai perguntar, cara. Se vira. Eu estou no controle. Mas, pelo que eu entendi, eu fico imaginando, claro, essa conversa não aconteceria, mas vamos imaginar aqui a minha pobreza de ilustração e com toda a reverência, mas vamos imaginar esse tipo de conversa com Lucas, com Deus. Ô Lucas, eu já não te dei uma mente? Você já não estudou? Cara, você tem uma mente brilhante, mente de médico, mente de escritor. Usa tudo isso. Usa isso para investigar. E você percebe que a preocupação de Lucas é fazer uma investigação acurada, é usar de metodologia. Aliás, o grego de Lucas, segundo os especialistas, é um grego refinadíssimo. Em comparação com o grego de Apocalipse, que é todo truncado, cheio de Mas olha para cá, essa segunda lição. Meu irmão, use a sua mente, meu irmão, use a sua mente para pesquisar, para correr atrás. Sobretudo porque nós temos uma outra similaridade, repare. Igualmente a mim, depois de Lucas ter falado, feita a introdução, dá-te, excelentíssimo Teófilo, uma exposição e ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste ensinado. Teófilo, eu quero que você tenha certeza absoluta das verdades, porque tem muita fake news por aí, Lucas, o Teófilo. E fico imaginando então uma conversa de Lucas com Teófilo, se estivesse trocando um tipo de WhatsApp. E aí o Teófilo dizendo para Lucas assim: é verdade, está pintando aí algumas lendas a respeito de Jesus, que ele fez isso, que ele fez aquilo na infância dele. E para, isso é tudo invenção, cara. Isso é tudo invenção. Não havia, segundo se pode perceber, até o tempo em que Atos foi escrito, os chamados evangelhos apócrifos, que nascerão um tempo depois, mas certamente muitas lendas já havia. Queridos, repare, a gente vive cercado de fake news. Ontem eu estava ouvindo uma matéria na Band News, a preocupação das autoridades com relação às nossas mídias sociais, como é que vai controlar agora na política as fake news, os robôs mandando fake news. E para nossa tristeza, para minha tristeza e para o meu desespero, evangélicos são um dos primeiros grupos a mais receber e proliferar fake news. E a preocupação de Lucas aqui é com a verdade. Verdade, irmão. Cheque, use a sua mente, converse, reúna grupos de gente com credibilidade. Cuidado, cuidado. Continuando, nós vemos também algo que sobre o que é preciso pensar. Que a despeito do uso de todo o método, a despeito do uso de todas as ferramentas que você eventualmente tenha para fazer todas as análises de um determinado ambiente, para saber como é que você se comporta, quais são as ações decorrentes de tal análise, como por exemplo um tipo de análise, um modelo de análise que vem de uma plataforma materialista, que é interessante, mas ela é incompleta, e que diz assim que é uma categoria de análise sociopolítica, socioanalítica, que é ver, julgar e agir. É muito interessante, ver, julgar e agir. Mas eu e você sabemos muito bem que não é por aí. As nossas decisões não começam pela nossa percepção da realidade, pela nossa capacidade de avaliação da realidade e pelas conclusões que eventualmente chegamos a, depois de ver, julgar. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que parte da palavra, parte da escritura. Pessoal, isso é fundamental. É claro que por meio da escritura é bom que então nós olhemos pelas lentes da escritura. Vamos olhar a realidade por meio da escritura, vamos avaliar a realidade a partir da escritura, vamos julgar a partir das categorias da escritura e vamos tomar um posicionamento a partir da escritura. Aí sim, não há nenhum problema de você juntar elementos de sociologia, elementos de psicologia, não há nenhum problema. Toda verdade é verdade de Deus, querido, esteja num tubo de ensaio de laboratório ou esteja onde estiver, toda verdade é verdade de Deus. Portanto, este é o segundo ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção para a nossa noite, a respeito de usarmos tudo que temos para poder estabelecer quais são os nossos parâmetros da verdade. Olho para o cronômetro, ele está correndo, já vamos nos encaminhando para o fim. Mas eu quero chamar a atenção mais para duas questões aqui. A despeito de todo o nosso comprometimento, do comprometimento de todos os recursos que temos, que devemos usar para a glória de Deus e para todas as análises, repare no que Lucas diz no versículo 5, no versículo 4. Não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, nada obstante, tudo aquilo que os discípulos já possuíam em termos de habilidade, em termos de ensino, Jesus está dizendo que não há a menor possibilidade de exercermos o nosso ministério à parte do Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma hipótese, por favor, tá? É minha hipótese. O problema é que nós somos bons imitadores, pessoal. Somos bons imitadores. Talvez os discípulos dessem conta de fazer a missão imitando muito bem tudo. Imitando muito bem tudo. Me lembro perfeitamente de uma ilustração do pastor Ronaldo Lidório. Ele fazia seminário no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. E ele conta que ele fazia uma visita e trabalhava numa comunidade, a Barra Pesada, lá em Recife, a Brasília Teimosa. E ele passava, e antes de chegar na comunidade, ele parava para conversar com, tomar uma tubaína, tomar um guaraná, e conversava muito com o dono lá do boteco, o dono lá do bar, e começou a evangelizar, e foram meses assim. Um dia ele chegou, e quando ele falou assim: Ronaldo, eu gosto muito da nossa conversa, mas agora é o seguinte, eu vou evangelizar você, porque eu gravei tudo o que você falou. E o Ronaldo falou: esse camarada evangeliza melhor do que eu. Ele é talentoso, ele tem dom, ele é comunicativo, ele atrai pessoas. O problema é um só: ele não está debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Esta é uma nota absoluta na obra de Lucas: a presença do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos desesperadamente recuperar nossas experiências com o Espírito Santo de Deus. E é graça pura. É graça pura. O Espírito Santo não foi derramado por conta da santidade da igreja, porque a igreja orou muito, então o Espírito foi derramado. Promessa, dom, graça. É como se eu dissesse para você... Vamos imaginar que Deus aí dê a liberdade, pastor Marcelo e pastor Carlos, de vocês fazerem as suas pipas. E vocês vão empinar as suas pipas lá no Ibirapuera. Não sei se dá para empinar pipa no Ibirapuera, não sei. Não sei nem se venta em São Paulo, mas enfim. Vamos imaginar, na praia. E aí o pastor Marcelo faz uma pipa toda incrementada, tão linda. E o pastor Carlos também faz uma pipa bonita. E os dois inventam de sair correndo para empinar a pipa. O problema é que a pipa não sobe porque naquele momento do dia o vento parou. E um olha para o outro e eles começam a conversar. Escuta, Marcelo, mas a sua pipa parece que tem uma simetria muito interessante. Você foi muito caprichoso fazer a sua pipa. Pois é, Carlos, não sei o que é que está acontecendo, mas Carlos, a sua pipa também é muito interessante. É uma pipa aí com cor de lá dos capixabas, é uma coisa legal, não só, por que que não? Aí chega uma criança para vocês dois e fala assim: tios, não adianta soltar pipa agora não tem vento, meu irmão, prepare as suas pipas com seus dons, com seus talentos, com sua criatividade, prepare-se para o encontro com as pessoas. E eu termino aqui exatamente porque, quando os discípulos perguntam a respeito do tempo, a respeito da época, Jesus vai dizer: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai se derramar sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós vamos preparar as nossas pipas. O vento sopra sobre nós e em nós. De onde vem, você às vezes não sabe. Mantenha a sua pipa preparada sempre, porque você não sabe quando o vento sopra para você poder empinar a sua pipa. Prepare-se, use método, use sua inteligência, porque essa é a missão, o propósito que Deus tem para nós: ser testemunhas de Jesus que produzam modificações na vida das pessoas, transformação na vida desse povo. A gente tem gente muito inteligente por aí, e é claro que vocês também são inteligentes o bastante para poder se misturar e para poder trabalhar, mas o que nos define como povo de Deus é o fato de termos um Senhor diante de quem não há a menor margem de manobra para você dizer: não vou fazer, você não tem opções. Está aqui, é mandamento, não é conselho, não é alternativa. Mas ao mesmo tempo, você foi abençoado porque o próprio Deus se derramou sobre você. O próprio Deus se derramou sobre você. E coisas incríveis acontecem quando nós nos dispomos com as nossas pipas, com o nosso esforço. Quando nós nos dispomos a nos preparar, a amar esse livro, a nos preparar. Então eu quero orar com vocês agora, enquanto nossos irmãos se preparam. Meus queridos, repare bem que nós temos, eu tenho insistido com vocês, nós temos cerca de 55 a 60 mil pessoas sem teto em São Paulo. Nós temos bolsões, não apenas de pobreza econômica, mas bolsões de resistência espiritual em todo o planeta. Janela 1040, janela marcada pela latitude 10 e 40 acima do Equador, onde prevalecem as grandes religiões, islamismo, budismo e hinduísmo. Há muitos desafios, mas o Espírito sopra, o Espírito está soprando. Opa, de acordo com o Wikipédia, você está vendo que eu coloquei aqui para... Olha só, falei hinduísmo e respondeu aqui. É porque é hora de parar, pessoal. Eu queria convidar você para ficar em pé para a gente orar. Para a gente fazer um compromisso nessa noite. O pastor Marcelo hoje disse de maneira muito clara que a gente precisa ter o discernimento da parte de Deus para saber o nosso tempo. Irmãos, esse país demanda desesperadamente por evangélicos que olhem para este texto e se coloquem como instrumentos da verdade, testemunhas do Senhor, gente que olhe para a sua própria liberdade e não a avaliem à luz do que escreveu John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill. São escritores incríveis, falam muito sobre liberdade, mas olhe para a palavra, julgue a sua liberdade a partir da palavra, julgue sua liberdade a partir da parábola do bom samaritano, daqueles que usam a liberdade para ferir pessoas, daqueles que usam a liberdade para passar ao largo das pessoas, e daquele que usa a liberdade para se arriscar e para abençoar pessoas. Prepare a sua pipa, faça o melhor que você puder, o vento vai soprar, coisas incríveis vão acontecer. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor sobre nossas decisões a partir deste texto, que conhecemos, certamente não é a primeira vez, nem será a última, que ele nos será exposto. Ele tem vindo a nós por meio de brilhantes pregadores, dentro do qual eu me considero apenas um arremedo. Mas se eventualmente o teu servo foi usado para trazer à memória do teu povo a importância da verdade, a importância de sabermos quem é o Senhor que manda na gente, e na certeza absoluta de que o Espírito está sobre nós, então nós nos engajamos na missão entre todos os povos. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, e quando o Senhor nos levar de volta para os nossos lares e para onde formos, que seja esta palavra a nos incomodar, que seja assim, Jesus, em teu nome e para a tua glória. Amém e amém.